Vereadores, pessoal, vou pedir um silêncio na Câmara para a gente começar a reunião, por favor. Boa noite aos colegas vereadores, ao público presente. Gostaria de convidar o vereador Gildo da Mariquita para fazer a oração inicial.
Bem, boa noite a todos. Vamos ficar de pé para que possamos agradecer o nosso Deus maravilhoso, para que nos traga muita sabedoria, para que possamos realmente trazer o que for de melhor para o nosso município. Né? Vamos fazer a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele. Vereadora Vaninha justificou sua ausência. Vereador Wendo Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro a 15ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 14ª reunião ordinária. Ata da 14ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis. Realizada aos 6 dias do mês de maio de 2024, às 20 horas, quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência do vereador Ozanã, o presidente Wendo Durães declarou aberta a sessão e passou a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, após lida foi aprovada. Expediente. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências. Apresentação de discurso de proposição. Indicação número 13 de 2024, de autoria da vereadora Cibele. Indicação 14 de 2024, de autoria do vereador Professor Branquinho. Projeto de lei complementar número 34 de 2024, de autoria da vereadora Vânia. Projeto de lei número 35 de 2024, de autoria do vereador Gildo. Requerimento 09 2024, de autoria do vereador Gildo. Assuntos urgentes ou relevantes. A vereadora Cibele se solidarizou frente à tragédia do Rio Grande do Sul. Informou que o CTG está recebendo alimentos que serão doados ao Estado, atingido pela chuva. Informou sobre a disponibilização de emendas impositivas, R$5.000 para aquisição de materiais esportivos para a escola de Taekwondo, professor Rony. Solicitou ao executivo o cascalhamento no final da Avenida Central, próximo ao CTG. O vereador Wendo agradeceu e parabenizou o Conselho de Pastores pelo evento Marcha para Jesus, bem como aos organizadores da Cavalgada do Raul. Convidou todos para o Arraiá da APAI, no dia 10, às 19 horas, na quadra de esporte, para a festa tradicional do Pernambuco, nos dias 10 e 11 de maio. A vereadora Vânia manifestou solidariedade ao povo gaúcho e informou que a Igreja de Deus está realizando um bazar para levantar valores que serão enviados ao Rio Grande do Sul. Vereador Flávio criticou novamente ao governo pela falta de providências quanto aos animais na rua e frisou a importância de fiscalização do Poder Executivo. A vereadora Nilva pediu doações de alimentos para que sejam encaminhados ao Rio Grande do Sul. Convidou os motoristas para reunião com o prefeito para discutir sobre o projeto que tramita nesta casa, referente ao salário de GDI dos motoristas. O vereador Faguinho informou sobre a entrega de uma roçadeira ao PA União Gado Bravo, proveniente de uma emenda impositiva de sua autoria. vereador Geudo falou da grande quantidade de animais soltos e solicitou aos fazendeiros para que não deixem seus animais nas vias públicas, principalmente devido aos grandes riscos de acidente. Segunda parte. Única discussão do substitutivo 01/2024 à proposta da emenda Lei Orgânica 01/2024 altera a redação do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 179 da Lei Orgânica Municipal, da autoria do vereador Ozanã, rejeitado por 7 votos contrários e nenhum favorável. Primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica 01/2024. Altera a redação do inciso 1 do 1º do parágrafo 2º do artigo 179 da Lei Orgânica Municipal, de autoria do vereador Ozanã, aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A vereadora Vânia informou que a relatora do projeto de criação de cargos de assessor, de monitor de sala e o mesmo que se encontra dentro do prazo das comissões. Esclareceu que não se trata de contratação de professores habilitados em AEE, e sim assistente monitoramento de professores regente. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerro a reunião. Para constar, eu assino Fagner dos Reis Mendes Pereira, primeiro secretário, e Wendel Durães, presidente da Câmara. Sala de sessões, 6 de maio de 2024. Senhor presidente, só um minuto. Senhor presidente, só solicitar aqui para retificar a ata, porque a proposta que era de autoria do vereador Ozanã é só a emenda do substitutivo. Como foi rejeitado, aí que está falando que a proposta ali orgânica é de autoria dele também, mas não é não, é de autoria do Executivo Municipal. Só essa retificação. Eu vou a palavra, muito obrigado.
Lida nos termos regimentais, considerar a ata com a retificação aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências expedidas. Correspondências recebidas. A Secretaria Municipal de Saúde informa que, devido à realização das oficinas de replicação do projeto Saúde em Rede, as unidades básicas de saúde serão fechadas conforme o cronograma a seguir, havendo retorno das atividades oferecidas pela unidade mista após horário pós-estabelecido para realização das oficinas. Dia 21/5, terça-feira, período da manhã, PSF Centro. Dia 22/5, quarta-feira, período da tarde, PSF Canaã. Dia 23/5, quinta-feira, período da manhã, PSF São João. 27/5, segunda-feira, período diurno, PSF Zona Rural 5. Dia 28/5, terça-feira, período diurno, PSF Israel Pinheiro. Dia 29/5, quarta-feira, período diurno, PSF Taboquinha. Dia 3/6, segunda-feira, período diurno, PSF Zona Rural número 8. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, apresentar uma indicação sem número para o órgão competente. Se possível, a gente sabe que as indicações nossas aqui não são atendidas, mas o que a gente pede aqui não é para nós, vereadores, é para a população. É, construção de um quebra-mola ali na altura da padaria Globo, na avenida Pedro Valadares Vecciani, e também em faixa de pedestre, uma vez que teve um atropelamento ontem, grave, e a gente pede ao secretário da pasta que dê uma analisada nessa situação, porque ali está muito perigoso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Apresento o projeto de lei número 36, de autoria do governo, do prefeito municipal de Buritis, Dr. Kênis Soares Rodrigues, Projeto que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. O presente crédito adicional especial destina-se à contribuição para a Associação dos Produtores Rurais da região do Taquaril, que é para o levantamento das estradas dessa região. Devolvo a palavra. E nesse momento, senhor presidente, eu gostaria de te pedir a reunião conjunta para apreciarmos esse projeto.
Será feito, vereadora.
Obrigada. É? Ah, começou uma comissão? Ok, então.
Tranquilo, dona Nilva. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes e relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores dessa Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube e a cada um presente neste plenário. Senhor presidente, com muita alegria a gente fez a entrega, né, de uma emenda impositiva no valor de R$5.000 para atender o abrigo João da Silva Santarém na compra de fraldas geriátricas. Dizer que o nosso mandato, ele fica muito agradecido e satisfeito em poder contribuir com o lar e seus residentes. Vimos a necessidade de realizar esta ação e, através desta vereadora, que indicou a emenda, entre vários outros projetos sociais no abrigo. Falamos de amor ao próximo e é isso que muda o mundo. Quero agradecer aqui o presidente, o senhor Valdeci, todos os funcionários e residentes pelo carinho e receptividade de sempre, dizer que contem sempre com essa vereadora. Afinal, cada residente ali, senhor presidente, usam de 8 a 9 fraldas por dia. Continuaremos sendo também porta-voz do abrigo João da Silva Santarém. Nestes anos, pudemos dar continuidade, bem antes de sentar nessa cadeira, ter oportunidade de Deus e do povo, a gente já contribuía com a área social no abrigo, né? Então a gente pôde dar continuidade aí com os projetos do nosso gabinete, como Páscoa Solidária, o Natal Feliz, projeto também ali de cobertores, também tivemos aí projeto de doação social de fogões, também para contribuir nos trabalhos de alimentação, e também projetos pelos Dias das Mães. Além dessa emenda, no valor de R$5.000 impositiva, também enviamos, senhor presidente, um carro 0 quilômetro para atender o abrigo juntamente com o deputado estadual Arley Santiago, em parceria com a vereadora professora Cibele e também com o professor Pedro Paulo, no qual veio envia documento de emenda em nome do abrigo. E, infelizmente, né, nosso Poder Executivo, ele desviou o carro para outro órgão. A equipe do abrigo tentou diálogo junto ao executivo, mas de nada adiantou. Cobramos aqui inúmeras vezes e mesmo assim o executivo não atendeu o abrigo. Gostaria de cobrar nessa noite também da secretaria competente do Poder Executivo que possam estudar junto à Secretaria de Agricultura ou Secretaria de Obras a questão ali de uma árvore que, lá no campo do Veredas, ali onde o mato tem tomado conta novamente. Isso vai há muitos anos, né? O maquinário vai lá, limpa, o mato cresce. O maquinário vai lá, limpa, o mato cresce. Eu acredito, Geudo, que o que já fez de limpeza naquele campo ali já daria para ter feito a construção de um campo, de uma quadra, né? Mas está correndo um projeto aqui, eu acho que agora vai dar certo. Essa árvore ela tem preocupado os moradores ali, porque ela está despencando e causa risco àquela população. O perigo de cair está constante. Os moradores, eles procuram essa vereadora, inclusive já havia procurado o nosso secretário há alguns meses atrás. Então pedimos que vão até o local e junto aos profissionais estudem o que pode ser feito, antes que aconteça coisa pior ali naquele local. Também na oportunidade eu gostaria de parabenizar toda a equipe lá do CTG, da Nova Querência, pela iniciativa em apoio por todas as famílias, pessoas e crianças que estão ali passando por este momento tão difícil. as igrejas em um todo, nossa cidade que acolheu com tanto carinho, né, essa ação social. Que Deus possa abençoar cada um por estenderem as mãos para o nosso povo do Rio Grande do Sul. A cada um que fez sua parte, fica aqui os nossos parabéns. Agradecer também a vereadora de Unaí, Andréia Machado, pela visita ao nosso gabinete, juntamente com a Nilda, protetora da causa animal de Unaí, e também a presidente da APUPA, Bárbara Azevedo, que estiveram em Buritis para conhecer nossos projetos relacionados à causa animal. Foi um encontro agradável e cheio de aprendizado. Ficamos muito felizes por ver nossos projetos, senhor presidente, sendo reconhecidos e sendo referências em outras cidades. E eu tenho notado uma coisa, sabe, vereador Geudo? Quem ajuda cachorro, gato ou qualquer animal, ajuda a gente também. Quem reclama, principalmente nas redes sociais, que essa vereadora aqui só cuida de cachorro, não ajuda nem animais e nem gente. Devo a palavra ao senhor presidente, muito obrigado.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Branquinho.
Nessa noite, cumprimento Vossa Excelência, presidente, vereador Wendel Durães, e estendo os meus cumprimentos também aos colegas vereadores e vereadoras que se fazem aqui presente. Cumprimento também o público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, em especial os agentes de combate às endemias e também os agentes de saúde aqui de Buritis. Estendo os meus cumprimentos também a todos os demais que se fazem presentes, estendendo os meus cumprimentos também ao povo de Buritis, na cidade, nos ouvindo nesse momento, a todos aqueles também que estão aí nos seus automóveis, nos caminhões, na Estrada da Vida aí nos acompanhando, dando carona para a Rádio Clube FM e ouvindo a reunião da Câmara Municipal aqui de Buritis. Cumprimento também o povo do meio rural de Buritis, especialmente os meus conterrâneos lá no distrito de São Pedro Passa Três, que podem ter certeza, e eles sabem muito disso, muito bem disso, que nossa luta, nosso empenho nunca faltará, né, em referente ao município, mas especialmente também ao distrito de São Pedro do Passa Três. Um trabalho comprovado, com seriedade e compromisso em prol do nosso povo. Só explicando aqui em breves palavras alguns acontecimentos, dizer ao povo do distrito de São Pedro do Passa Três, em especial o pessoal lá da região da Santa Inês, né, que hoje estava combinado que entregaria a balsa lá no Rio São Domingos, né, mas houve aí um pequeno problema. Se eu não me engano, acho que o maquinário chama MUC, né, que coloca a balsa em cima do caminhão prancha, acabou estragando e não teve como colocar a balsa em cima para levar, né? Hoje levaria na parte da manhã. Mas dizer a vocês que nessa semana nós temos certeza disso, que a balsa vai estar aí, né? Vai estar na região do Passa Três, atendendo o pessoal da Fazenda Santa Inês, aquela região toda ali, uma grande conquista, né, para aquele pessoal lá, que está tendo muita dificuldade para atravessar o Rio São Domingos, ali na passarela. Então, em breve, com toda certeza, essa balsa vai estar lá. E eu agradeço demais a conta ao governo municipal, na pessoa do prefeito Kenny Soares Rodrigues. Agradeço também na pessoa do Júnior, pelo empenho e dedicação em atender as nossas reivindicações, que nada mais é, que nada mais são do que realmente reivindicações em nome do nosso povo, do distrito de São Pedro do Passa Três, do povo, vereador Wendel Durães, da região lá da Santa Inês também, que já está no outro município, mas que compra tudo ali no distrito de São Pedro, compra aqui em Buritis, muitos deles votam aqui em Buritis, então nada mais justo do que atendê-los. Dizer também que estou muito feliz. Análise do projeto, eu falei na reunião passada que de um projeto que, de uma emenda que nós conseguimos com o nosso amigo deputado estadual Gustavo Santana, a análise foi concluída, né, agora vai para a assinatura do convênio. Segundo a Laodiceia, esse convênio será assinado ainda essa semana e em breve o distrito de São Pedro do Passa Três terá início a uma nova obra de pavimentação asfáltica. São quatro ruas que serão pavimentadas: a Avenida Princesa Isabel, a Rua José de Alencar, Raquel de Queiroz, Castro Alves. Essas ruas serão pavimentadas, uma emenda que eu consegui com o deputado estadual Gustavo Santana, e também uma parceria com o governo municipal, na pessoa do prefeito Kenny Soares Rodrigues. Não só tem a agradecer, tem uma pessoa andando por lá dizendo que isso é mentira do vereador Branquinho. Eu só quero dizer ao povo do distrito, até porque não é o povo, ele sabe muito bem da minha índole, e sabe também que eu sou uma pessoa de palavra, e quando eu falo que ele tem convicção. Eu nunca saí por aí plantando informações falsas e mentirosas, igual muitos que fazem por aí. É fato, é notório, só que nós temos que vencer a parte burocrática. E graças a Deus venceu, né, uma das primeiras etapas. Agora vai para a assinatura do convênio. A luta agora é para começar antes do período eleitoral, né? Nós sabemos que está na iminência aí. Então, nós estamos torcendo, acreditando que esse convênio será assinado o quanto antes e que esse, essa pavimentação, que esse projeto, que esse, essa obra dá início, vereadora Nilvia, ainda antes do período eleitoral. Uma obra garantida, ou vai ser antes ou vai ser depois, ela vai sair, porque o recurso é garantido e falta só a assinatura desse convênio, que vai assinar em breve. É, dizer também que cobrar aqui do governo municipal a extensão também das aulas de Zumba para o distrito de São Pedro do Passa Três. É, lembro muito bem que quando eu cobrei em outras oportunidades, as aulas de Zumba foram estendidas ao distrito. Então as pessoas estão me pedindo, reivindicando, cobrando, e eu espero que realmente possa também nos atender nessa questão aí de levar a aula de Zumba também para a nossa comunidade do distrito de São Pedro do Passa Três. E falar para vocês o seguinte, que em breve, hoje eu recebi um comunicado, vai estar sendo licitado os vestiários da quadra poliesportiva Éder Aparecido Rezende. Eu indiquei numa emenda impositiva de mais de R$148 mil para fazer os dois vestiários da quadra poliesportiva lá do distrito de São Pedro do Passa Três. É, indiquei também, em breve vai licitar também, recebi notícia hoje, né? Ainda um pouco atrasado, a licitação dos bancos da pracinha, né? São 25 bancos modelo francês que serão colocados na pracinha do distrito de São Pedro do Passa Três. Indiquei também um playground para a pracinha, lá não tinha, não tem, e vai ter, com toda certeza, um playground também na pracinha do distrito de São Pedro do Passa Três. E indiquei uma academia que já chegou ao distrito. Está faltando simplesmente instalar a academia ao ar livre, academia na praça, que vai ser instalada. Então tem muita coisa para falar aqui, o tempo meu está findando ali, eu vou obedecer realmente o tempo, como os demais obedeceram. Presidente, muito obrigado, devolvo a palavra, no momento de liderança, farei uso da palavra novamente.
Está na ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Nívia Prisco.
Boa noite a vossa excelência, aos colegas desta Casa de Leis. Na pessoa da DIS, cumprimento todos os OCS, né, que está aqui presente. Parabenizo vocês pela luta, né, e vocês nunca vão poder esquecer da grande DIS, né, DIS? Eu estava olhando aqui o ano passado, janeiro, né, fevereiro, você ligando, e um ano e tanto. Mas o importante é que vocês alcançaram aquele objetivo que vocês, né, buscaram. E também cumprimento, né, os ouvintes da Clube FM. Nessa noite aqui eu quero lembrar, né, ao povo de Buriti sobre o concurso público, que já foi, né, soltado o edital do concurso público de 2024 do município aqui da prefeitura. Então as inscrições iniciarão, né, dia 29/7 a 29/8. Então, quem tem interesse, acesse o site da prefeitura para ter conhecimento do edital do concurso público que está lá. Então, acessando o site, vocês conseguirão estar, né, por dentro do edital. E não esquecerem, né, das inscrições, de 29/7 a 29/8. Também quero aqui dar uma informação a respeito daquela rua ali do Taboquinha, onde foi abrido, né, aberto aqueles buracos para desobstruir a rede fluvial ali do Taboquinha.
Cristóvão Colombo.
Isso, na rua Cristóvão Colombo. Tem reclamações, né, daquela poeira que está lá. E para alguns moradores que me ligaram, me mandaram mensagem, eu agora à noite, né, liguei para o Leonas para saber como é que estava o andamento. Realmente já abriram alguns buracos, já tamparam, mas ainda tem mais alguns buracos a ser aberto para tirar a terra. É o Clarindinho que está fazendo esse serviço, mas o Leonas afirmou para mim que dentro desses 10 dias, com certeza, estará solucionando todo o problema. E aí eles têm que ter aquele tempo para compactuar onde foi aberto aqueles buracos, quando eles colocam a terra. E eles vão vir com o asfalto e depois vai vir também lavando a rua para tirar essa poeira. Mas que tem que ter mais um pouco de paciência, mas que dentro desses 10 dias estará sendo resolvido. Quero aqui também, nesta noite, parabenizar o Branquinho, pelo seu excelente trabalho que você faz incansável aí para o distrito, né, do distrito de São Pedro Passa Três. Parabéns a você por esse trabalho seu. E no mais, devolvo a palavra, senhor presidente. E muito obrigada.
Vereadora Nilvia, eu comungo com a senhora das palavras da senhora com relação à rua Cristóvão Colombo. Também, desde o fim de semana, a gente tem recebido várias reclamações. Até entrei em contato com o Leondas, secretário de obras, no sábado passado, aliás, no qual solicitei a ele também que fosse feito, pelo menos molhasse lá, porque de fato a gente tem fotos, vídeos aqui que tem causado um transtorno muito grande para aquela gente, né? Quando é no tempo da chuva é o alagamento, e agora está a poeira. Eu acho que a gente tinha que ter essa sensibilidade, até quero pedir, frisar com o Leão da Secretaria de Obras, que pudesse pelo menos estar molhando ali agora para sanar um pouco, porque de fato, se ele autorizar, eu mando as imagens da agora à tarde que a gente viu lá, né? Reclamação de alguns moradores, porque de fato está pesado mesmo a poeira ali naquela região. Então a gente sabe que, como diz o outro, com a água a gente até que tenta lidar, né? Mas com a poeira, infelizmente, você causa muitos problemas de saúde aí. Eu quero frisar e reforçar, Leão, se puder, por favor, agui lá essa rua, molhe essa rua lá pro pessoal que ali está pedindo, né? E não é de agora, e assim dá sequência nas obras. A gente sabe que é para melhorar a vida dos moradores ali, mas de fato está um pouco pesado lá com as questões da poeira, né? De outra forma, as imagens que tem o vereador Gildo ali também acaba de mostrar aqui. De outra forma também, gostaria muito de parabenizar a comunidade do Pernambuco. A gente teve esse fim de semana a tradicional festa do Pernambuco, 23ª festa da comunidade, onde teve bastante gente, né, graças a Deus. Teve torneio de futebol, teve cavalgada, teve dança, teve forró, moda de viola. Um pessoal muito hospitaleiro, uma pessoa da presidente Fatinha, também de todos os organizadores ali, membros da Associação do Pernambuco ali, né, do Divino Espírito Santo. E agradecer pelo carinho especial que tiveram com esse vereador, com os demais vereadores que lá estiveram também. A gente fica muito agradecido, muito enaltecido, quando a gente é bem recebido em qualquer comunidade que a gente chega, né? Esse carinho é recíproco da minha parte também. Quero agradecer a cada cavaleiro, a cada pessoa que dedicou ali, também a secretária de Agricultura, o secretário de Transporte, que deu a manutenção ali nos preparativos, né? A Secretaria de Saúde também, que forneceu a ambulância, Secretaria de Obras também, que forneceu ali os eletricistas, e ajudou muito aquela comunidade a fazer esse evento, que é muito importante para o Buritis aqui, para nós aqui. É um evento de tradição já de vários anos aí, né? Com essa família Durães, que está ali sempre já há algumas décadas aí, presente na comunidade do Pernambuco. E a cada participante que participou também, a Polícia Militar, a cada um dos senhores, o meu muito obrigado de coração. Também gostaria muito de agradecer a diretora da PAI, a Nádia Aparecida, né? Que nos convidou toda a Câmara. A gente fez esse pedido na outra reunião anterior e estava tudo muito bom, comida maravilhosa ali na quadra ali próximo à PAI, né? Muita gente, brinquedos, e a gente gostou muito. Estive lá com a minha família e fiquei muito enaltecido com o carinho também ali recebido da população de Buritis, mais uma vez com este vereador, né? Teve bastante vereadores lá também, bastantes pré-candidatos que participaram e abriram um evento ali com as famílias e a população que ama a PAI de coração, e a gente fica muito agradecido por receber esses convites, né? Que Deus abençoe a todos vocês aí. Espero que tenham conseguido angariar recursos aí. A gente sabe o quão é difícil, né? Manter uma entidade dessa, né? E espero que possa ter conseguido alcançar o objetivo desse evento, né? Que sempre faz a abertura dos arraiais aqui da nossa cidade, é o Arraiá Maim da PAI, né? Então, muito obrigado, diretora, muito obrigado a todos os que ali estiveram, os colaboradores ali, os alunos, e foi todo mundo muito bem atendido lá, e eu agradeço de coração.
Pela onde, senhor presidente?
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas vereadores, boa noite, público que se faz presente aqui neste momento, em nome aqui dos agentes de saúde, agentes de combate a endemias, muito, muito bem-vindos, a gente acompanha aí a luta de vocês, todos os vereadores colocaram aqui em prol de estar ajudando aí o que nos que era de competência da gente aqui, o que a gente pôde fazer, a gente fez, correndo atrás aí, porque esse grande dia chegasse aqui para a gente estar aprovando aqui o projeto relacionado a vocês. Então sejam muito bem-vindos a essa casa, a casa de vocês, e sempre que precisar desse vereador, pode procurar, nos procurar, que estarei à disposição. Senhor presidente, quero aqui dizer que eu, semana passada, eu estive na Vila Maravilha, visitando lá, vereador Gildo, a construção da quadra. Está bem adiantada, porém, adiantada não, né? Está quase terminando, mas já era para ter terminado, na verdade, dentro do prazo que estava ali naquela placa, né? Quero cobrar aqui do dono da empresa, eu não me recordo o nome do rapaz lá, para que tenha agilidade aí, para ver se a gente inaugura esse ano aí, nesse mandato aí. Porque era só 150 dias, né, que está na placa lá, e já tem quase um ano. E toda vez que a gente vai lá, tem só dois pedreiros. Quando tem, às vezes passa dias lá sem ter nenhum pedreiro trabalhando ali naquela obra. Sei que não é culpa da nossa gestão municipal, mas assim, nosso gestor é da empresa que pegou aquela obra ali, tendo em vista que é uma obra conseguida aqui, aquela emenda ali, por eu e mais dois colegas vereadores, inclusive o Geu da Mariquita. Então, assim, a gente fica muito feliz por ter conseguido, entristecido pela morosidade da construção daquela obra. Então, me recordei aqui, Vitão, ajuda nós aí no término daquela obra ali, para a gente inaugurar aquele espaço ali, para ver nossas crianças brincando ali ainda esse ano. Quero aqui agradecer a todos pela presença, né? Como o nosso presidente disse aqui no Arraiá Maíno, da APAE, um arraiá bacana, instituição essa que a gente tem um carinho enorme. Esse vereador, trabalhei durante esse ano aí, durante este mandato, graças a Deus, consegui um valor acima de R$600 mil só para a APAE, tendo em vista que foi comprado um ônibus, presidente, no valor de R$475 mil, que eu consegui com o ex-deputado aí, o nosso saudoso Eduardo Barbosa. Consegui também um guincho para transferir pacientes. Conseguimos também, que todos os vereadores mandou também uma emenda positiva, né, no valor de R$10 mil para aquisição de energia, placas solares, né? Então, assim, eu fico muito grato e feliz de ter conseguido mais de R$100 mil para aquela instituição. É uma instituição que eu tenho carinho, tem mais de 12 anos aí que sou voluntário ali, faço parte daquela diretoria. E parabenizar também a todos envolvidos aí na organização da festa do Pernambuco, o presidente, o Wendel, estava lá presente, e outros vereadores também que estiveram, muito organizado ali, a Fatinha, e todos que estiveram presente. Senhor presidente, por hora é só. Na hora do meu prazo de liderança, falarei mais. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Pelote, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público presente, todos os ACS, ACE que estão aqui. Até que, enfim, acabou hoje e a gente finaliza esse projeto tão sonhado, né? Quero cumprimentar também e parabenizar todas as mães pelo dia de ontem, aos profissionais de saúde de enfermagem pelo dia de ontem. Senhor presidente, existe uma lei que foi aprovada nessa casa, número 1529, de 9 de maio de 2023. Ela dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio moral e sexual nos órgãos da administração pública direta, indireta e autárquica no município de Buritis. Hoje eu deparei, há 3 horas atrás agora, uma publicação nas páginas do governo municipal, que para mim é mais do que um assédio moral a nós motoristas, onde está expondo os motoristas, uma vez que está ordenando os motoristas fazer as funções que a gente já sabe. Isso podia estar sendo feito por uma circular interna, e o prefeito simplesmente expõe as nossas obrigações como servidor. Isso a gente não pode aceitar. Já digo aqui que irei tomar as providências na condição de representante, não só dos motoristas, mas todos que se sentirem coagidos e por assédio também moral, pode procurar esse vereador, que a gente tomará todas as providências para que esse prefeito respeite todos os servidores como tem que ser feito. É, inclusive, eu quero até o Israel, que é chefe de gabinete, está aqui, ó, Israel, que oriente essas pessoas para que eles aprendam a trabalhar, e quando o prefeito venha tomar uma atitude dessa, que você, como chefe de gabinete, pode dar essa opinião lá, que respeite o servidor, que isso aqui é um assédio moral e uma intimidação a nós, servidores. E eu digo aqui não só como motorista, não, mas todos os servidores que estão passando por esta situação. Seu presidente, quero aqui adiantar e fazer um pedido, quando Vossa Excelência for colocar o projeto dos ACE e ACS, que a gente possa, que Vossa Excelência consulte o plenário, que a gente quebre o interstício para acabar de uma vez por toda com esse projeto e acabar esse sofrimento, que já uma vez que já está no Kines, já foi cadastrado, então agora a gente pode finalizar. Devolvo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Zana José.
Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário da Câmara, pela Rádio Clube FM e pelo TV Câmara no YouTube. Parabenizar todas as mães, hoje nós temos aqui as agentes de endemias, as agentes comunitárias de saúde, mães também, né? Parabenizar todas por intermédio delas, do nosso município, do nosso país, as mães que estão sofrendo lá no sul, devido àquela calamidade que está assolando aquele estado. Hoje, as mães que são ACS e ACS, né, estão recebendo um presente muito mais do que merecido, é o reconhecimento de um direito que já poderia ter ocorrido há mais tempo. Mas, né, chegou em bom tempo, chegou no momento, então, certamente, hoje, depois da votação, vocês receberão, né, esse reconhecimento depois de tanta luta, depois de tanto trabalho. E parabenizar, por intermédio de vocês, a todas as mães do nosso município. Só comunicar também a toda a população que em 2022 fizemos uma indicação para que o município adquirisse um triturador de vidro para a associação de catadores do município. É um problema grande que nós temos, que o descarte do vidro é muito difícil, e o senhor Vanderlei, ele conseguiu uma empresa que recebe o vidro, mas ele precisaria de estar triturado. E fizemos a indicação da emenda positiva o ano passado, no final do ano já, o município executou, adquiriu o triturador, passou para o município, para a associação, e estava uma dificuldade de energia lá. Hoje o senhor Vanderlei me mandou uma mensagem de que o Domingos, eletricista, teve lá, finalizou toda a rede elétrica e até mandou um videozinho já funcionando. Então, penso, né, na minha opinião, é de grande valia para o município, é um lixo que causa muito mal, não um lixo, né, mas um resíduo sólido que causa muito mal ao meio ambiente, e a partir de agora terá um tratamento adequado. Acredito que o senhor Vanderlei vai fazer uma divulgação, vai informar, mas já adianto que agora, né, já está tudo encaminhado, só ele se organizar lá para receber esse material e nós teremos um descarte adequado, né, dos vidros, todo tipo de vidro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Gil da Mariquita.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas vereadores, colegas vereadoras. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome de todos ACS e ACE. E começar parabenizando a vocês, disse. Parabéns pela conquista, né? Quem luta, vence. Quem tem Deus à frente, jamais será vencido, né? Quero também, nesse momento, cumprimentar os ouvintes da clube, em nome do senhor Antônio Menezes, lá na Barriguda 1. Quero também cumprimentar quem está nos assistindo pela TV Câmara, em nome do senhor Dalmo, lá na Vila Palmeiras. E começar, presidente, nesse momento, a minha vida é sempre agradecimento, graças a Deus. Eu não posso nem ficar pedindo muito, porque Deus tem sempre sido muito maravilhoso, né? Quero parabenizar todas as mães, em nome da minha mãe, dona Mariquita, que é um prazer imenso
saber que nós temos o prazer de ter uma mãe para nos acolher, nos dar um colo. Só nós que temos, que sabemos o quanto é importante, viu, gente? Valoriza as mamães de vocês, porque nesse mundo não tem nada melhor do que uma mãe. Até porque se não fosse ela, nós estaríamos aqui, né? Deixar um abraço e um carinho a todas as mães que estão nos ouvindo e nos assistindo. Quero aqui nesse momento começar pedindo ao excelentíssimo secretário de obras, parabenizar pelo belo trabalho que vem feito na cidade, junto às rotatórias da nossa cidade. Mas quero também pedi-lo a sinalização. As nossas rotatórias são maravilhosas, mas não estão sinalizadas. E a maioria das pessoas, às vezes, confundem uma rotatória numa via principal, nós não sabemos se ela está dando direito ou está pedindo para parar e está tendo alguns acidentes nas situações, que colocam as placas de pares, antes que aconteçam acidentes maiores. Eu, nobre colega vereador Flávio Galvão, tem tido parabenizo pela atitude dele, um trabalho excelente, mas gostaria de fazer esse pedido, que ele sinalizasse as rotatórias também da nossa cidade. Quero aqui também, nesse momento, falar um pouquinho do nosso reforma do posto de saúde da Vila Maravilha, emenda do vereador João da Mariquita, construção da quadra da Vila Maravilha, uma obra de quase R$1 milhão, que é fruto do vereador João da Mariquita, vereador Faguinho da Padaria, vereadora Vânia, parceria desses três vereadores, que levou a realizar o sonho daquela comunidade, viu? Mas, vereador Faguinho, o que me entristece é essa demora dessa obra. Mas eu estou percebendo, vereador Faguinho, que eles não querem que nós inaugure ela, que chega o período eleitoral, nós vamos ter o prazer de inaugurar aquela obra, né? Mas a população vai ficar feliz, pode ter certeza disso, que a população ficará grata, né? Nós vimos essa indisposição da conclusão da obra, porque até então nunca cheguei lá que tivesse mais que duas pessoas trabalhando uma obra tamanho quanto aquela, viu? Então, o que eu sinto é isso. Mas eu me sinto realizado que a comunidade vai estar recebendo e, por sinal, ficará muito feliz, viu? Quero também aqui, ô presidente, como você disse, a avenida... Quero cumprimentar também o Messias lá no bairro Taboquinha. Acabou de mandar um vídeo que dá tristeza de poeira, tanta poeira. Poxa, nós temos caminhão-pipa, nós temos condições de molhar. Por que maltratar tanta população desse jeito? Eu acho que é tamanho descaso e desrespeito com a nossa população. Se nós não tivéssemos meios para acabar com essa poeira, eu até que entenderia. Mas uma única rua que está em obra e a poeira tomando conta do bairro. Poxa, nós temos asfalto e deixar o asfalto se transformar em uma poeira é uma maldade muito grande contra a nossa população. Peço que o nosso gestor maior pense com carinho e atenda a população. Até porque, ô presidente, isso traz doenças. Nós sabemos que vocês são agentes de saúde. Isso traz uma doença maior para a população. É problema de respiração, é gripe, é tudo, vai acontecer. Sendo que, molhando aqui lá duas vezes por dia, nós acabaríamos com essa poeira. Deixo aqui o meu pedido ao excelentíssimo prefeito, que o comunique às pessoas de competência, para que realmente atenda aquela população. Quero também, nesse momento, presidente, agradecer a presidente do Pernambuco pelo belo evento que foi feito e tamanho respeito, presidente. Nós, vereador, antes de ser vereador, nós somos ser humano. Nós adoramos quando as pessoas reconhecem o trabalho prestado naquela comunidade e eles representam dizendo que estão gratos pelo aquele trabalho. E eu tive a grata satisfação de chegar pela primeira vez durante 8 anos e ver uma faixa lá. Parabéns, vereador Gil, pelo trabalho prestado à comunidade. Parabéns, vereador Wendel Durães, pelo trabalho prestado à comunidade. Parabéns, prefeito Kenny, pelo trabalho prestado à comunidade. Nós vivemos de motivação. Nós somos seres humanos, a gente tem um coração no peito também. Político também é filho de Deus, gente. Tá? Então, quando nós recebemos esse reconhecimento, nós ficamos muito felizes. Viu? Então, quero deixar aqui a minha gratidão à presidente lá do Pernambuco, doutora Fatinha, e o respeito. Mantém muito grande pelo que ela fez por nós. Não quero aparecer, mas quero ser reconhecido o meu trabalho. Presidente, no momento de liderança, estarei falando, gostaria de falar um pouco a respeito da situação do vereador Cibele. Rapidinho, presidente, por gentileza. Vereador Cibele, não se entristeça aquelas pessoas que criticam de você que defende os animais, que aquelas pessoas, com certeza, são aquelas pessoas que abandonam aqueles animais nas ruas. Viu? Então se sinta feliz, aquelas pessoas que estão realmente indo em rede social e criticando, elas queriam estar sentadas na sua cadeira, com certeza. Presidente, devolvo, me desculpa ter alongado. Muito obrigado, presidente.
Só mais uma cobrança aqui também. Gostaria de pedir ao secretário Leônidas que enviasse o eletricista no distrito de Vila Serrana para verificar umas lâmpadas na pracinha do distrito. Já tem uns 3 meses que eu conversei com o pessoal, parece que o rapaz tinha saído naquele tempo lá de folga, de férias. Conversei com o prefeito essa semana e alguns moradores têm enviado para a gente aqui pedidos para que sejam trocadas essas lâmpadas da pracinha, que me parece elas não são de responsabilidade do grande amigo Paulo ali, que é responsável pela iluminação pública das ruas aqui da sede, tanto como dos distritos e vilas, né? Porém, essa da praça, fui informado que realmente ela é de responsabilidade da prefeitura, né, da Secretaria de Obras, dos eletricistas. Então, Leondas, fica aqui a cobrança para os moradores do distrito de Vila Serrana que seja trocado o mais rápido possível as lâmpadas da praça. Segunda parte da reunião. Primeira discussão, votação do projeto de lei complementar, número 09/2024, altera o artigo 1º da lei complementar número 109, de 2 de março de 2015, e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Esse projeto é de autoria, né, do prefeito municipal, doutor Kenny. Ele é um projeto, fica criado o regimento estatutário aplicável ao agente comunitário de saúde e aos agentes de combate a endemias, com contratação temporária, pelo prazo de duração máximo dos convênios firmados com o Ministério da Saúde através de processo seletivo de provas e títulos, atendido os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui está garantido o direito desses profissionais. E aqui nesta noite, em nome do prefeito, parabenizo todos vocês, parabenizo você, disse, né, que não mediu esforços, né, que não importou, né, com as pedras que apareceram no seu caminho ao longo desse mais de um ano, né, que tem lutado, por ter tido paciência, né, teve compreensão com o poder executivo, mas todos nós éramos sabedores que no final daria certo. Então, parabéns a todos vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, na verdade, eu fico muito feliz também em saber que um projeto de tamanha importância, né, está na pauta nessa noite. Eu parabenizo a luta da Dirce, realmente, quem dera se todos os presidentes e presidentes de sindicatos tivessem o empenho, tivessem a dedicação que ela tem. Algumas pessoas falam, mas é obrigação, tem tanta gente por aí não cumprindo as suas obrigações, né? É obrigação, mas ela faz com excelência, faz um trabalho bacana, representa de verdade. Desde quando ela me procurou, me lembro que, não recordo bem o ano, mas chegou uma mensagem, ela falando da luta dela, do empenho dela referente a essas duas categorias, né? E nós abraçamos lá atrás, naquela época, né? Chamamos atenção para os direitos dessas duas categorias. E quero dizer o seguinte, sempre que precisar da luta, nossa luta, do nosso empenho, nós vamos estar prontamente para servir, para lutar, para defender como nós fizemos, né? Fizemos, foi provado isso aí, foi gravado, foi transmitido, as pessoas ouviram. E estou muito feliz em saber que essas pessoas tão merecedoras, quanto as demais também que não estão aqui hoje, principalmente as que estão lá no distrito de São Pedro do Passa Três, as que não puderam vir aqui, que talvez estão lá em Serra Bonita, em outras comunidades, saber da importância desse projeto. E parabenizar o governo por atender. Nós sabemos que o diálogo é fundamental, as cobranças têm que acontecer, esse microfone é para isso, é para cobrar, é para reivindicar, mas também, quando não é sanado o problema aqui, né, tem que realmente partir para o diálogo, para a conversa, e realmente a conquista está aí. Então, meus parabéns a todos vocês, dizer que o vereador professor Branquinho vai estar sempre à disposição para somar naquilo que for preciso, para todas as categorias, professores, as demais categorias que precisarem, nós vamos estar sempre cobrando, reivindicando. Os direitos, eles têm que ser cumpridos, né? E eu sempre falei, lei é para ser cumprida e tem que ser reconhecida. E que hoje está reconhecendo aqui, então eu parabenizo o prefeito Kenny Soares Rodrigues por essa atitude, a atitude nobre e importante, que engrandece essas duas categorias, e nós sabemos que isso motiva o pessoal a trabalhar cada vez mais e cada vez mais empenhados e dedicados. Presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Eu queria só ressaltar aqui que eu sempre vim falando aqui nas reuniões ordinárias, tanto nas comissões, quando fala sobre o agente de saúde, né? Eu tive a oportunidade, eu acho que, como eu falei, eu trabalhei com alguns de vocês, eu lembro que quando eu chegava lá na atividade física, vocês já estavam lá. Então, aquilo era muito gratificante, porque enquanto vocês não mediam a pressão dos nossos idosos, não dava para começar a atividade física. Então, eu sempre falo que a gente não pode esquecer da origem da gente, né? Eu sempre digo que essa cadeira ela é provisória, mas o que a gente é, o que a gente já passou, não pode ser esquecido. A gente tem que lembrar que a gente esteve junto lá atrás, é igual esses dias, a gente liberou uma emenda aqui para fazer a reforma do Clube Serbe, né? Da piscina de lá. Quem é que são os usuários daquela piscina? Os idosos que passam pela mão de vocês, que passam pela mão da professora de atividade física. E quem trabalhou muito tempo naquela piscina também foi a vereadora Cibele. Então, é voltando, né, do esporte para o esporte. Então, assim, um reconhecimento, porque eu sempre considerei cada um de vocês, que a gente teve uma história junto, e eu sei o quanto vocês têm lutado. Adilson, eu quero te parabenizar de coração, tá, por essa luta árdua, dizer que eu fico muito feliz, porque todas as vezes que a gente te procurou no seu celular, você não me deu esforço para nos atender, para tirar dúvida e para estar lutando por essa categoria. Eu acredito muito que você nunca será esquecida no coração de cada um que está aqui, tá? E contem sempre comigo, estaremos sempre à disposição para lutar por vocês, a gente de saúde também, porque vocês são para mim também, para essa vereadora, uma prioridade, tá? Devo a palavra ao seu presidente, muito obrigado.
Mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer a presença dos senhores e das senhoras aqui na Câmara hoje, nessa noite tão especial, né, dona Dirce? Em nome da Silva e dos demais integrantes aí, parabenizar a vocês, as senhoras, aos senhores, por mais essa luta vencida, chegado neste momento, né, o momento de ter essa coroação, né? Porque a gente sabe que a Dirce manteve sempre um canal aberto de diálogo ali com o prefeito municipal, assim como com os vereadores aqui, né? Boa parte também a gente agradece ao jurídico dessa casa por atentar algumas demandas que aos olhos de nós leigos passariam despercebidas, né? Para que fossem de fato abordados no termos regimentais, né? Para que não houvesse prejuízo à matéria e nem a prejuízo aos agentes de saúde, né, de endemias deste município, né. A gente parabeniza muito o prefeito também por empenhar junto a essa classe, né, ouvindo a demanda, ouvindo o posicionamento da presidente do sindicato aí, que lutou bastante aqui desde o primeiro passo lá atrás. A gente sabe que dias difíceis nós passamos e hoje é dia de glória, né. O dia da vitória chegou, como disse o outro no bom português, né? E falar que a Câmara de Buritis, ela sempre estará empenhada com as classes de trabalhadores, servidores deste município, e custe o que custar. Se for preciso do embate, terá. Se for preciso da apreciação mais rápida, terá, porque aqui tem vereadores comprometidos com a sociedade Buritis e com os guerreiros que sempre estão à frente aí dentro das nossas casas, levando de melhor para a população de Buritis. Então, parabenizo a vocês nessa noite de hoje e dizer que a gente estará sempre à disposição para o que deve é, viu, Dirce? Sinto muito abraçado pela essa Câmara de Vereadores.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Só para lembrar aqui que o prefeito não está criando uma lei, ele está alterando, né? Como foi dito aí, ele está alterando. Quero aqui lembrar que a lei não era problema para o caso dos agentes de saúde e dos agentes de endemias. Desde 2015, existe a Lei Complementar 109 de 2015, que criou o plano de carreira, aplicação aos agentes de saúde, tratou de um regime especial, porque é uma forma de estabilidade sem concurso público, mas com processo seletivo de provas, enquanto durar o prazo de vigência do programa. Sendo assim, o projeto que se vota hoje para retirar a palavra especial é tão somente para massagear o ego do prefeito municipal, tendo a mesma lei no municipal, tendo a mesma lei no município de Buriti. Já tinha cadastrado os ACS e ACE no sistema, conforme foi nos informado pela DIS na reunião na Câmara Municipal. Então, como aqui não estamos em cabo de guerra e com o nosso objetivo é valorizar a categoria tão importante no nosso município, vamos massagear o ego do prefeito, seu piso salarial previsto em lei. Parabéns aos ACS pela perseverança, pela resiliência e pela união. Muito obrigado a todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gil da Mariquita.
Bem, o Flávio já falou tudo, né, gente? Mas eu não poderia deixar de dar também o meu parecer e dizer para vocês que a casa de vocês é aqui na Câmara. A Câmara realmente representa o povo, a prefeitura executa, tá? Então, qualquer demanda e dificuldade tiver, a nossa função aqui hoje é estar do lado de vocês, defender o direito de vocês, para que o prefeito cumpra com o compromisso dele lá e faça as coisas acontecer. Entendeu? Parabéns pela conquista de vocês e conte sempre conosco, tá? Sem divergência política, nós estamos aqui para fazer a nossa obrigação, fazer o certo, defender o direito e as conquistas de vocês. Essa conquista é de vocês, não é minha, não é dos meus colegas vereadores, mas sim de vocês.
Vereador Gil, só de seguinte. Eu vi nas palavras do senhor aqui, sabe o que me veio na mente aqui? Os agentes de saúde, a gente poderia tentar conversar com o jurídico dessa casa, junto ao presidente, para que possa criar algum tipo de sugestão, algum projeto de lei nessa casa que homenageia os agentes de saúde, por exemplo, aquele mais velho de serviço dentro do município, tanto do sexo masculino mais velho, sexo feminino mais velha. Isso seria a forma de reconhecimento. Gostei dessa atitude, gostei dessa ideia. Bacana, a gente pode estar estudando, senhor presidente. É uma boa ideia.
Maravilhosa, né?
Okay. Exatamente. Dia 4 de?
Oi, dia ok, maravilhoso. Oi.
Podemos aí estudar, quem sabe dá certo.
Esse ano vai dar numa sexta-feira.
Muito obrigado, vereador Geudo.
Esse ano vai dar numa sexta-feira. Podemos aí, boa ideia. O vereador Flávio, mas a vereadora Nilva Prisco tinha me consultado a respeito da quebra de interstícios. Queria consultar o plenário e os senhores vereadores se estão todos de acordo. Tranquilo? Então vamos seguir a votação, a gente vai voltar agora. Chegando no final da pauta, a gente retorna para a segunda votação. Vou colocar a matéria em votação, os vereadores que se discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira votação, justamente. Item 2. Primeira discussão, votação do projeto de lei número 20/2024, que cria logradouro público, que menciona, localizado no loteamento Barbosa e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Nesse momento, votaremos o projeto de lei número 20/2024, de autoria do Prefeito Municipal, que cria o logradouro público que menciona, localizado no loteamento do Barbosa e da outras providências. Esse logradouro, ele é público, ele está aqui na região do São Domingos. Todos são conhecedores aqui, que lá já existe, né, um condomínio, e ele tem lá um lote, né, de 10 mil metros, né, quadrados. Então, ele vai estar fazendo a divisão em duas quadras, E nessas quadras terão lotes, né, 6 lotes em cada. E é esse, né, projeto que nós vamos votar nele agora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Gil da Mariquita.
Presidente, tive o prazer também de acompanhar esse logradouro bem de perto. Sabemos que a finalidade é trazer realizações de sonho para que as pessoas tenham a sua casa própria, sem contar que também vai trazer e vai gerar emprego para o nosso município, trazendo qualidade de vida para a nossa população. E eu digo que isso aqui vai realizar sonho de várias pessoas que têm vontade de ter sua casa de campo, né, ou moradia própria, e está bem próximo da cidade. Quem quer ter uma vida realmente morando no meio rural e próximo da cidade, vai ter uma qualidade bem melhor de vida do que morando aqui dentro da cidade. Eu, de antemão, já adianto o meu voto, sou favorável, e devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Osaná.
Bom, palavra aqui sobre a matéria específica, só para justificar o meu voto. Votamos um dia desse aqui para trás, ainda já esse ano, um projeto parecido, e declaradamente esse projeto de lei, ele fere a lei 6766 de 79, que dispõe sobre parcelamento de área urbana, né? Falei isso na ocasião, aqui não entra, né, quem está fazendo, quem é o propositor, onde será beneficiado. Mas a matéria em si, ela fere uma lei federal, o artigo 2º dessa lei 6766, ela especifica que desmembramento de lote, que é o que está sendo feito, não pode haver abertura de novas ruas e nem prolongamento de rua existente. Isso é para ser, como está definido na lei, em novos loteamentos. Então, diante da matéria, no meu ponto de vista, não só meu, mas jurídico, ele fere uma lei federal na qual nós estamos vinculados, precisamos cumpri-la, né? Eu voto contrário a essa matéria, não pelo mérito da matéria, não por quem será ou deixará de ser beneficiado, mas sim porque ela está ferindo, está contrariando uma lei federal a qual nós estamos submissos aqui no município, diante de uma lei municipal que também, na verdade, existindo uma lei municipal que discipline o que é parcelamento, nós não podemos contrariar essa regra federal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, só completando um pouco do que a vereadora Nilva falou, nós tínhamos algumas dúvidas, solicitamos aqui a presença do jurídico doutor Clarindo. Ele explicou, diante da explicação, da explanação que ele deu sobre esse logradouro, eu já adianto meu voto favorável. Devolvo a palavra.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Item 3. Primeira discussão de votação do projeto de lei número 32/2024, inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis a realização dos Jogos Paralímpicos, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a propositora, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nós temos, né, como valores dos Jogos Paralímpicos a coragem, a determinação, a inspiração e a igualdade. E o principal objetivo da competição é a inclusão social, a valorização e o reconhecimento de atletas com deficiências físicas, visuais, mentais e intelectuais. Também atletas portadores de TDAH ou TEA. Com esse projeto de lei, colocando no calendário de eventos do município de Buritis, Minas Gerais, a realização dos Jogos Paralímpicos, teremos aí a oportunidade, pela primeira vez em nossa cidade, acontecer esses Jogos para fomentar e realizar este evento esportivo, voltado para esse público. Uma forma de dar o primeiro passo em prol da valorização das pessoas com deficiências em nosso município. Já imaginou, vereador Flávio, os nobres colegas vereadores. Corrida de cadeirantes do nosso município, numa Olimpíada Estudantil. Vôlei com aquelas crianças especiais sentadas, né? O vôlei adaptado. Hipismo para deficiente visual. Natação, bocha, arco, artes marciais, também o atletismo, o hipismo, entre outros. Por isso contamos com o apoio de todos os colegas, para que possamos ver tudo isso acontecer, se tornar realidade na vida de cada um deles em nosso município. Eu vou a palavra, senhor presidente.
Pilote, presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a colega Cibele e dizer que a gente tem um cadeirante aqui em Buritis que participa de jogos lá em Brasília, que é o Antônio, né? Sempre procura nós, vereadores, para estar patrocinando. Parabéns, vereadora, e já sou totalmente favorável.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Gil da Mariquita.
Quero parabenizar a vereadora Cibele pela sua iniciativa, vereadora. Quem dera nós tivéssemos poder de executar, né? Que ideias boas nós temos, né? Parabéns. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestam. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 4. Única discussão de votação da indicação número 3/2024 sugere ao Poder Executivo que seja executada a obra de pavimentação asfáltica no trecho da rua 21 de abril, próximo à unidade mista de saúde e centro de reabilitação, de autoria da vereadora professora Cibele. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a propositora, a professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nessa indicação, justifico aqui aos nobres colegas vereadores que a gente se trata ali de 8 famílias, né, que procuraram esta legisladora. Somos sabedores que aquela rua ali, ela vive realmente um abandono há muitos anos. É uma pequena rua que dá acesso, né, ali perto do centro de reabilitação, onde desce perto do postão. Então, os moradores, eles reclamam que há muitos anos não passa nenhum cascalhamento lá, e a situação lá está crítica. Não tem condições daqueles moradores ficarem lá nessa situação. Ali temos crianças, idosos, muitas pessoas que saem das suas casas, porque no tempo de chuva alaga tudo, no tempo de seca não aguenta poeira. E por ser uma rua muito pequenininha, eu acredito que a execução, ela vai ter facilidade. Então eu cobro aqui em prol desses moradores e peço apoio dos vereadores para que a gente possa estar chegando essa sugestão aprovada no Poder Executivo, que ele possa olhar com carinho sobre essa rua, que todos que estão aqui são sabedores que realmente é uma indicação que necessita o nosso município. E aqueles moradores ali que tanto sonham, né, para isso se tornar realidade. Eu vou falar para o senhor presidente, muito obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que se discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 5. Única discussão e votação da indicação número 14/2024 sugere ao prefeito municipal providenciar a contratação de médico especialista em reumatologia, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o propositor, o vereador professor Branquinho.
Presidente, já faz tempo que eu não faço indicações. Quando eu comecei lá em 2013, eram muitas indicações. Depois eu aprendi que a indicação, na verdade, é uma sugestão. Mas existem sugestões extremamente importantes, né? E às vezes essas sugestões se tornam realidades. Então, hoje, nessa noite, estou ouvindo os clamores da população e estou sugerindo, né, pedindo. Nós não podemos realmente colocar um projeto de lei, até porque tudo que onera o município não é permitido aos vereadores, né, Então coloquei uma indicação, ouvindo os clamores da população, ouvindo a demanda que existe aqui em Buritis, sabendo também da dificuldade da contratação de um profissional como esse, mas sabendo também da importância, da relevância dessa matéria, dessa cobrança desse profissional aqui em Buritis. São muitas as pessoas que são acometidas com dores e aquela coisa toda, e que às vezes precisa de um laudo médico e exatamente desse especialista, e aí tem muito, se depara com muitas dificuldades, né? Então, eu tenho certeza que o prefeito, o excelentíssimo senhor prefeito Kênio Soares Rodrigues, está nos ouvindo nesse momento. Como disse a vereadora Vânia, o prefeito tem atendido muitas cobranças do vereador professor Branquinho, muitas reivindicações, e eu espero que seja mais uma, né, dessas reivindicações que serão atendidas, né, que possa realmente contratar aqui em Buritis um médico especialista em reumatologia ou nessa área, para que possa sanar essa demanda aqui em Buritis, né? Porque dores, gente, todo mundo tem hoje em dia, né? Eu, sinceramente, depois que passou dos 40, eu nunca vi tanta dor. E a gente, né, precisa realmente descobrir exatamente o que é, e a gente se depara com algumas dificuldades. Então, ao prefeito Kênio Soares Rodrigues, fica aqui a nossa cobrança, a nossa reivindicação dessa noite, esperando que realmente possa ter um empenho, uma dedicação em nos atender, em atender o povo de Buritis, que é o mais importante, tanto da cidade quanto do meio rural. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Muito importante a indicação de Vossa Excelência, vereador Branquinho. Muito importante mesmo. Espero que, mesmo com a dificuldade de contratar esses especialistas para a cidade interior, mas que possa ser feito, de fato, uma comoção para atender, porque a gente sabe o que é de gente que tem passado aí por maus bocados aí com relação a essa especialidade, por exemplo. Fico muito alegre e agradecido ao senhor por essa sugestão, essa indicação aí. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. É a única votação do requerimento número 9/2024, requer da Secretaria Municipal de Agricultura informações que mencionem de autoria do vereador Gil da Mariquita. Como o requerimento não se discute, a gente vai colocar a proposição em votação.
Excelência, questão de ordem. O artigo 160, inciso 5º, ele me dá direito de encaminhar a matéria. Eu não vou ter discussão, somente encaminhar, por gentileza.
Por favor, vereador.
Eu gostaria só de esclarecer a finalidade desse requerimento, excelência. Eu gostaria de requerer da Secretaria de Agricultura a relação contendo os nomes dos ocupantes de cargos efetivos, comissionados, contratados temporariamente e prestador de serviço, indicando qual setor da Secretaria estão lotados e ainda qual a função que exercem. E a justificativa seria o presente pedido a fim de auxiliar no cumprimento de suas atribuições, de fiscalizar os atos do Poder Executivo conforme o direito previsto no inciso 3º do artigo 47, com o inciso 7º do artigo 49, ambos do regimento interno dessa Casa de Lei. Devolvo a palavra, excelência.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que concordarem, que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Como a gente tinha feito com concordância do plenário, vamos fazer aqui a tão sonhada discussão também da segunda discussão de votação do projeto de lei complementar, número 09/2024, altera a emenda do artigo 1º da lei complementar número 109 de março de 2015 e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Matéria que foi discutida anteriormente. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesse tempo de liderança, eu gostaria de dizer, né, aqui nessa Casa de Leis, que temos recebido uma demanda grande sobre questão de clínicas de recuperação para usuários de drogas e para vícios em um todo nosso município. Após visita às comunidades e algumas famílias, eu constatei as dificuldades que essas famílias atravessam por falta de recursos, pois não contam com um suporte financeiro de nenhuma esfera e não têm condições de arcar com uma clínica para seus filhos ou entes queridos. Visto que em 2021 apresentamos uma indicação sugerindo nesta Casa de Leis a construção de uma casa de recuperação no município e até hoje nada foi feito. Existe convênio? Qual a resposta para que a gente possa dar a estas famílias que têm nos procurado em nossos gabinetes, em nossos celulares, em desespero porque a droga tem tomado conta de crianças, dos adolescentes e destruindo as famílias do nosso município? Diante disso, eu, vereadora Cibele, apresentarei um requerimento na próxima sessão ordinária, solicitando do Poder Executivo a possibilidade de responder se existe investimento de convênio ou possibilidades para celebrar convênios com as comunidades terapêuticas no entorno do nosso município. Visto que o problema do uso abusivo de drogas e álcool tem aumentado em Buritis e, em consequência, tem crescido a procura por tratamento, saber se está com falta de recursos na prefeitura para atender a demanda, pois um pai de família, ele ganha um salário mínimo, vereador Geudo, e as internações particulares aqui em Minas Gerais, nas cidades mais perto, estão passando de R$ 1.200 a R$ 1.500 reais. Que condição tem um pai de família de arcar com uma clínica particular para aquele filho seu que está destruindo sua vida na droga? Ontem, né, também quero dizer que foi um dia muito especial. Eu gostaria aqui de homenagear todas as mães da nossa cidade que dedicam tanto amor, cuidado e dedicação a seus filhos e às suas famílias. Mãe de sangue, mãe de criação, mãe por adoção, mãe por amor, mãe que faz papel de pai e mãe. A todas as mães, vocês são verdadeiras guerreiras, exemplos de força, exemplo de força e ternura. E um agradecimento especial também às mães que são verdadeiras inspirações na liderança, no tratamento incansável pela comunidade, na defesa dos direitos de todos. Isso em especial a cada uma de vocês que estão aqui, porque se vocês estão sentadas aqui, cada mulher, porque vocês lutaram arduamente. E se hoje temos essa vitória, né, vamos homenagear as mulheres pelo Dia das Mães ontem, né, que possamos reconhecer e valorizar a importância de nós mulheres, que somos incríveis, não apenas hoje, mas todos os dias. E nesse momento também dizer, senhor presidente, que eu acabei de receber aqui no celular algumas fotos de alguns moradores lá do bairro Taboquinha, ali da rua Frei Pio Bas. A pedido dos moradores, faço aqui a nossa obrigação de cobrar do órgão competente questão da luz. O escuro ali está total e os moradores pedem à secretaria competente que possa estar fazendo a manutenção das luzes no local. Também finalizo minhas palavras deixando aqui um abraço ao nosso grande amigo Elcio da Educação, esse que tem feito a diferença na educação de Buritis há muitos anos, né, Elcio? Eu acho que a gente fala que cada um com seu mérito, né? Mas você é um exemplo a ser seguido na educação. Eu acredito que é ali que você tem que aposentar, ali que você tem que finalizar. E quando aposentar, nós ainda temos que voltar você para lá, porque você faz a diferença na educação de Buritis. E a gente tem que... Somos sabedores que tudo que passa pela educação de Buritis passa primeiramente também nas suas mãos. Tá? Que Deus abençoe sempre sua vida, a vida da sua esposa Dayana e... O meu boa noite em especial a vocês dois. Eu vou a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, agora com um tempo um pouco mais alongado, né? Eu cumprimento mais uma vez todos os presentes, cumprimento mais uma vez a Dirce, né? Tão competente, tão dedicada à frente da defesa dos agentes de combate às endemias, dos agentes de saúde. Cumprimento também o povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo nesse momento via TV, a TV aqui da Câmara, né? Transmissão aqui pelo YouTube. Me enche de orgulho saber que Hoje essas reuniões, elas alcançam muito mais pessoas, tanto pela rádio, tanto também transmissão de imagens, né? Isso é muito bacana, muito importante também, levar o povo de Buritis, o trabalho dos vereadores, que vem defendendo o nosso povo. Eu sempre digo e vou repetir mais uma vez, a democracia ela é representativa e o povo nos coloca aqui para que nós possamos representá-los, para que nós possamos defendê-los, para que nós possamos cobrar e reivindicar os anseios desse povo de Buritis, tanto da cidade quanto do meio rural. Dizer também, presidente, que eu sou muito feliz com o trabalho que a gente vem realizando aqui em Buritis, trabalho à frente da questão das associações de Buritis, e eu também das escolas aqui em Buritis. Posso provar, o nosso trabalho é aprovado, é um trabalho que não é só de falas, mas de resultados positivos em prol do nosso povo. Como, por exemplo, o PA Nelson Mandela, né? Onde através das nossas cobranças, das nossas reivindicações, levamos um poço artesiano para atender o PA Nelson Mandela. Como, por exemplo, o PA também Cristo Redentor, através das nossas cobranças, das nossas reivindicações, também um poço artesiano para atender também o pessoal do PA Cristo Redentor. Como, por exemplo, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de São Pedro do Passa Três, através da nossa luta, do nosso empenho, das nossas cobranças, nós levamos um trator novinho, né? Novinho, um trator que agora é só deles. Um trator que é deles, não tem comodato, né? Um trator que pertence à associação, juntamente com os implementos. Há muitas pessoas que falam isso ou aquilo, mas dizer, o Branquinho tem mostrado o trabalho e mostrado serviço. Independente da questão política de A ou B ou C, o nosso trabalho é aprovado, é comprovado, e cabe às pessoas reconhecer ou não. A minha parte eu estou fazendo, a minha parte eu fiz e estou fazendo, né? Que é levar realmente benefícios ao nosso povo, dar voz àqueles que não têm voz, reivindicar em prol daqueles que precisam ser reivindicados. PA Divino Espírito Santo na Copago, nós também levamos, através das nossas cobranças, um trator novinho lá, que foi recebido pelo senhor Geraldino, né? Uma emenda que eu consegui com o deputado federal Paulo Abiakel. Nós levamos também para a escola Argemiro, aqui em Buritis, um valor de R$100 mil, para que pudesse atender também a escola na compra de equipamentos mobiliários. Uma emenda que eu consegui com o deputado estadual Gustavo Santana. Levamos para a escola Gomes também, R$40 mil de início, e agora mais R$100 mil em ar-condicionado para a escola Gomes. R$100 mil também para a escola estadual São Domingos, no distrito de São Pedro do Passa Três. Isso aqui são alguns exemplos das conquistas, fruto do trabalho e do empenho do vereador professor Branquinho. Agora, se as pessoas realmente reconhece ou não, a minha parte ela está sendo feita, a minha parte foi feita, e eu costumo dizer uma coisa que eu carrego comigo, chama-se gratidão. Gratidão é nobreza, é reconhecimento. No momento que precisaram do empenho do vereador Branquinho, nós empenhamos, nós dedicamos, nós estendemos a mão. No momento que foram para defender as associações, nós defendemos com afinco e com determinação. Isso foi transmitido, isso foi gravado e todas as pessoas puderam ver. Então a minha parte eu fiz, continuarei fazendo, continuarei cobrando, continuarei reivindicando em prol daqueles que precisam, daqueles que necessitam. Enquanto eu estiver aqui, no último dia do meu mandato, nós vamos estar cobrando, vamos estar reivindicando, dando voz a quem não tem voz, defendendo a quem precisa ser defendido, como sempre fiz, eu farei até o último dia do meu mandato aqui nessa casa, com toda certeza, com todo empenho, com toda dedicação. E repito mais uma vez, aqueles que acreditam, que defendem, que entendem, que admiram o nosso trabalho, eu agradeço de coração, porque vontade política, vontade de fazer a diferença, vontade de cobrar e de reivindicar, não faltará. Quero fazer uma cobrança aqui ao governo municipal, que possa realmente olhar com carinho, né? A rua Adão Viana, aqui em Buritis, que liga o bairro Taboquinha ao bairro, o bairro Jardim, aqui em Buritis. Muitas e muitas pessoas passam, atravessam ali do bairro Taboquinha para o bairro o Jardim aqui em Buritis. Então, a rua Dom Viana precisa de pavimentação, precisa ser pavimentada, precisa acabar com aquela poeirona no período de seca, precisa acabar também com a lama no período de chuva. Então, fica aqui as nossas cobranças referente a esses dois bairros, a essa rua que liga, faz uma ligação entre os dois bairros aqui em Buritis. Os alunos saem do Taboquinha, saem de outros lugares, vão estudar na escola lá no bairro Jardim. E tem que passar ali naquela buraqueira, naquela poeira. Então, fica aqui as nossas cobranças, nossas reivindicações, referente à questão lá da rua Dão Viana, que eu tenho certeza que o prefeito vai olhar com carinho essa questão aí. Então, dizer ao povo de Buritis que cobrança, reivindicação, trabalho prestado, isso graças a Deus o vereador professor Branquinho tem feito, tem mostrado. Aqueles que tiverem dúvida, só entrar no meu Instagram, Branquinho Barbosa, Branquinho Barbosa, vocês vão conhecer. Não vão só ouvir fala e cobrança, não. Vão ver fotos e comprovações de um trabalho que gera frutos em prol do nosso povo de Buritis, tanto cidade quanto meio rural. Agora eu repito mais uma vez, gratidão é nobreza. Aqueles que têm, né, carrega dentro de si essa gratidão e esse reconhecimento. Aqueles que não têm, infelizmente, não depende do branquinho fazer, tê-la, ou ter esse tipo de sentimento. Mas o branquinho tem gratidão e tem reconhecimento. Da minha parte, eu reconheço e vou estar sempre cobrando e sempre reivindicando. Repito mais uma vez, vereador é para dar voz a quem não tem voz. Vereador é para cobrar em prol daqueles que precisam ser cobrados. Como eu dei o exemplo aqui dos agentes de combate às endemias e agente de saúde. Lá naquele início, quando ainda ninguém falava, ninguém reivindicava. Né? A bola foi levantada e de repente tomou essa proporção maior e hoje chegou no resultado que se tem aqui, com a ajuda de todos que estão nessa casa, com a colaboração também do governo, entendendo e reconhecendo o direito dessas duas categorias. Então, dizer ao povo de Buritis que vontade nunca faltará. Eu quero mandar um abraço especial, porque nós temos que realmente reconhecer as pessoas que nos admiram, né? A Maria Lucimar, aqui no bairro Veredas, aqui em Buritis. E aproveitando o Veredas, prefeito, que eu sei que você deve estar nos ouvindo nesse momento, meu menino está morando no Veredas também, porque está fazendo faculdade em Unaí, dizer que realmente o Veredas precisa com urgência de uma iluminação de LED, iluminação mais eficiente, com qualidade. Então fica aqui as nossas cobranças também, as nossas reivindicações, para que possa realmente iluminar o bairro Veredas. Muita escuridão. Mas é muita escuridão mesmo no bairro Veredas. Tem muitos moradores ali que nos procuram, porque são pessoas que vieram do distrito de São Pedro, que hoje moram aqui em Buritis, pessoas que admiram o nosso trabalho e falam, Branquinho, cobra também para o Veredas. Hoje eu estive num mercado por aí, fui abordado por uma senhora, exatamente mencionou isso. Cobra também para o Veredas, porque nós conseguimos para o distrito de São Pedro. E hoje eu tive um elogio de uma pessoa aqui de Buritis, que foi no distrito de São Pedro Passa 3. Às vezes é preciso olhar para cima, às vezes é preciso olhar para baixo. Às vezes é preciso olhar as coisas que acontecem e ter reconhecimento. Essa pessoa foi no distrito e falou, Branquinho, eu estou impressionada com a qualidade da iluminação pública do distrito de São Pedro Passa 3. Quando você olha de uma rua na outra, de um lado do outro, o distrito é pequenininho, né? Você olha de um lado do outro, você enxerga de um lado no outro. Se você jogar uma moeda na rua, você acha. Se você jogar uma agulha na rua, você acha. E não é exagero do Branquinho. E aqui eu agradeço publicamente ao prefeito por ter atendido o nosso projeto, por ter atendido a nossa demanda. Excelentíssimo Kennedy Soares Rodrigues, sem a sua parceria, sem a sua vontade política, não seria realidade. Isso é reconhecimento, isso é gratidão. E eu espero que o povo do Distrito de São Pedro também reconheça. Olha para a porta da sua casa, olha o quanto está iluminado, olha o quanto é qualidade em iluminação pública. Olha na Vila Maravilha também, nós, através das nossas cobranças, foi levada a Vila Maravilha também. Hoje a Vila Maravilha, você passa ali, eu me encho de orgulho. Daqui a pouco eu estou passando lá em frente à Vila Maravilha, se Deus permitir, se Deus quiser. E eu parei outro dia para tirar uma foto, falei, meu Deus do céu, quanta qualidade de iluminação pública. Então ao prefeito Kennedy Soares Rodrigues pela parceria, pelos atendimentos, o Branquinho reconhece, o mais importante é fazer da política um objetivo principal, que é atingir, melhorar a qualidade de vida da população. A política para mim é isso, ela só tem uma razão de existência, é transformar a vida das pessoas numa vida melhor. A política não é para favores pessoais, a política não é para melhorar a vida de quem está na função aqui de cobrar e de reivindicar, porque nós recebemos, e nós recebemos, nós temos que honrar o que nós recebemos, o subsídio que nós recebemos. Então eu tenho procurado honrar isso, mostrar para o povo de Buritis que é possível ter mudanças, mostrar que um lugar que era esquecido, que hoje é lembrado. Você do distrito de São Pedro do Passa 3 está acompanhando esse momento, você sabe que o Branquinho está falando que é verdade, até 2012, os lotes que tinha aí, o povo abandonava, dava para quem quisesse limpar. Hoje não, os lotes são valorizados, as moradias são valorizadas, e tudo isso tem a ver com cobrança política. Não vou dizer que é mérito só do Branquinho, mas o Branquinho levantou a bola, o Branquinho divulgou o distrito de São Pedro para várias regiões, o Branquinho tem cobrado com afinco e determinação. Isso é provado e é notório. Eu ando aqui em Buritis e as pessoas reconhecem essa luta, reconhecem esse empenho. Então, a vocês do distrito de São Pedro, saiba que nós vamos cobrar sempre, vamos defender sempre, até o último dia do mandato. O Branquinho vai honrar essa cadeira que eu estou sentado aqui. E eu já disse, essa cadeira não é para quem tem medo, não. A cadeira é para quem tem coragem de falar o que tem que ser falado, de cobrar o que tem que ser cobrado, reivindicar o que tem que ser reivindicado. Isso nós temos feito, independente de questão de lado político. O povo sabe quem luta, quem defende, quem cobra, quem reivindica. E é isso que eu vou fazer até o último dia do meu mandato aqui. Vocês podem ter certeza disso. Mandar um abraço para os professores que admiram o nosso trabalho e que o Branquinho também admira. Isso é recíproco. Professora Rosina, que está lá nesse momento nos ouvindo, professor Carlos Ribeiro Mendes, aqui em Buritis, professora Maria Zilma, a Marisa, o seu esposo Edione também, deve estar nos ouvindo nesse momento, professor Charles Pinheiro, professor Yolanda, eu estendo os cumprimentos a todos os colegas de profissão, dessa profissão sofrida, mas tão importante, mãe de todas as demais profissões, essa profissão que fez o Branquinho ser o que é hoje. Talvez se as pessoas saibam, o Branquinho fala isso, fala aquilo, o Branquinho tem uma facilidade, foi essa profissão que me deu isso. Foi essa profissão que me capacitou a lutar e defender o nosso povo de Buritis. Presidente, muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos que estão nos ouvindo nesse momento, tanto da cidade quanto do meio rural. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Líder do PSDB. Senhor presidente, boa noite novamente. Só quero aqui agradecer o Birajara do DR, que ouviu todos os nossos pedidos, cobrança. Todos os vereadores aqui, eu acredito que todos ligaram para ele, né? Até as pessoas em grupos, eu passei o telefone dele para estar cobrando e já começaram a tapar os buracos, roçar os matos aí que está atrapalhando muito. Senhor presidente, eu não gosto muito de elogiar político não, porque político a gente está aqui por obrigação, né? O que está feito de errado é para ser cobrado e o que está sendo feito é obrigação. Eu quero aqui dizer aos agentes de saúde que estão aqui que eu fiz a cobrança sobre as bicicletas elétricas de vocês e o Emílio me ligou dizendo que o prefeito já autorizou que em breve estará comprando todas as bicicletas, são 34 bicicletas, para atender todos os PSF e, se não me engano, eu destinei uma para Vila São Vicente e outra para Copago. Quero dizer também ao pessoal do São Vicente, da Vila São Vicente, que o playground também só está aguardando lá fazer a base para ser instalado. E dizer também, senhor presidente, que a gente faz as cobranças aqui, às vezes critica aqueles secretários que são incompetentes, e a gente também é cobrado pela população. Então nós só somos aqui representante do povo para estar cobrando. O que é errado, este vereador vai continuar cobrando, doa quem doer, seja incompetente do jeito que for, estarei falando sempre aqui da incompetência daqueles que não estão preparados para ocupar os cargos e atender a população como deve. Os animais continuam nas ruas, eu digo sempre que a cidade está parecendo uma fazenda. Todos os dias você vê muito cachorro na rua e muitos cavalos e gado na rua. Pedi a pasta competente que esse pedido não é meu, é da população. Espero que vocês façam o serviço como tem que ser feito, senão a gente vai continuar a criticar vocês aqui pela incompetência. Devolvo a palavra ao senhor presidente e boa noite a todos.
Só para também frisar aqui, que agora há pouco chegou uma mensagem aqui de algum morador ali da região do Piratinga, do São Domingos, perguntando a respeito da execução da obra, da ponte que vai ligar o município de Buritis ao município de Arenas ali, passando pelo São Domingos, né? Dizer que estive conversando com o engenheiro Célio hoje pela manhã, até era uma cobrança que tinha me feito, acho que na sexta-feira, uma servidora do município de Arenas que precisa transitar ali, e perguntando, o Célio me disse que recebeu um apoio da prefeitura, que eles elaboraram a limpeza do local ali, e como essa obra está sob a jurisdição da Codevasp, ele ainda está aguardando a ordem de serviço, que até hoje não foi liberada. Então, assim, a prefeitura tem buscado dar o maior apoio nas cobranças também, né? Mas, porém, ainda falta o aval final da Codevasp para que seja dada a largada definitivamente para a construção da tão sonhada ponte de São Domingos, né? De outra maneira também aqui, gostaria de mandar um abraço fraterno ao meu amigo Narcísio, que está nos ouvindo aqui, assistindo pela TV Câmara, lá no Formoso do Araguaia, em Tocantins. Obrigado, Narcísio, pela audiência, obrigado a todas as pessoas que estão prestigiando a Câmara de Vereadores de Buritis pela TV do YouTube e também pela Clube FM 91,9. Sintam-se todos abraçados e muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gil da Mariquita.
Liderança do Republicano. Presidente, serei breve nas palavras. Quero aqui nesse momento cumprimentar todos os motoboy e gostaria também de fazer um pedido ao excelentíssimo prefeito. Estamos tendo muito questionamento lá onde é que faz as carteiras de identidade. A servidora entrou de férias e está fechado. Tudo bem, nós entendemos que a pessoa, para ficar no local daquele, tem que ser muito bem preparada, tem que fazer os cursos, mas poderia preparar no mínimo duas pessoas para que não fechasse, né? E os agendamentos continuam. O sistema continua fazendo agendamento, o pessoal estão vindo fazer as identidades do meio rural e não consegue ser atendido. Então, deixa aqui um pedido ao excelentíssimo prefeito, que ele prepare mais uma pessoa para que quando um ausentar, o outro assumir o posicionamento, né? Quero aqui também, nesse momento, cumprimentar o seu Neném do Domó, que está nos assistindo e nos ouvindo. Está assistindo e nos ouvindo lá pela a Clube FM e está nos assistindo pela TV Câmara. Quero fazer uma solicitação também, excelentíssimo presidente, da rua Santa Clari Valadares, é 21 de abril. Fica em frente à chácara do seu Barcol, é uma das ruas na qual, quando fundou a nossa cidade, a rua não tem rede fluvial, Zanã, e não tem asfalto também. E eles dizem que a rua não existe, mas cobram IPTU dos moradores da chácara. Não dá para entender, né? Então deixo aqui o pedido para que o prefeito olhe com carinho. Entra prefeito, sai prefeito e não toma uma solução a respeito dessa rua, presidente. O senhor é conhecedor da causa, né? Mas por quê? Ninguém quer fazer rede fluvial, né? Ela fica só embaixo da terra lá, ninguém vê ela, né? Mas poder pelo menos asfaltar ela, que se asfaltar já ajuda. Evita, né, a poeira, a lama, no caso, né? Mas a população acaba pagando uma conta muito cara. Essa rua tem média aí de praticamente seus 58, 60 anos. E até então nunca foi atendido com rede fluvial e nem esgoto. Deixa a solicitação aqui ao excelentíssimo prefeito, que ele olhe com carinho e atenda essa população com mais presteza. Quero, presidente, nesse momento, rogar a Deus por mais um dia que ele nos concedeu, por estarmos reunidos nessa reunião, tomando decisões importantíssimas, como a que nós acabamos de votar esse projeto de lei, sabemos o tamanho da importância, e dizer a toda a população que nós estamos sempre de pé e à ordem para atender da melhor forma possível. Devolvo a palavra e tenho excelentíssimo nome. Uma boa noite, excelentíssimo presidente.
Só um informativo aqui, quero estender aqui um convite que foi feito a essa casa na manhã de hoje. É um convite, mais uma conquista que o município de Buriti recebe, que é a implantação do plantão digital, né? Inauguração, demanda muito debatida aqui com alguns deputados, o prefeito envolveu bastante nisso. Então, só para reforçar o convite da Polícia Civil ali, ó, a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, a delegada-geral Letícia Gamboge, convida a toda a população de Buriti para participar da solenidade de inauguração do plantão digital na delegacia da Polícia Civil de Buriti. Será no dia 17 de maio, né, às 14h30, na rua 31 de março, número 338, no centro de Buriti. E também convidar a população de Buriti e cidades vizinhas que possam vir participar também do leilão que ocorrerá agora nessa semana. É só confirmando a data aqui. É um leilão de veículos aqui do município de Buritis, que ele será realizado no dia 15 de maio, às 9 horas da manhã, na Avenida São Vicente, número 2500, bairro Taboquinha. Referência à antiga Cazengue, né? Leilão de maquinários aí, automóveis, imobiliários. Tem vários itens aqui que, se interessar a população, possa participar e adquirir esses implementos aqui da Prefeitura de Buritis. Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Nesta noite, eu não poderia deixar aqui de parabenizar, né, a todas as mães, né, do nosso município. E aqui, em especial, em nome de todas as mães, né, em nome da dona Laura, que é vizinha, que ele trabalha, né, que tem uma chácara aqui na saída de Formoso. No nome dela, nós parabenizamos aqui todas as mamães, que o Dia das Mães não só é o segundo domingo, mas sim todos os dias de nossas vidas. E quero aqui também, nessa noite, fazer um breve relato também da Secretaria de Agricultura do Trabalho, que foi feito, né, do ano passado, de 2023, até agora, né, até o final do ano de 2023, que são os trabalhos que a Secretaria de Agricultura realizou e que muito empenha, né, e continua com muito empenho no decorrer desse ano de 2024. Vou falar sobre as gradiações, que foi 2.514 horas A silagem, 1.663 horas. Microbacias, 3.990 horas. A nivelação, 321 horas. O plantio foi 247 horas. Subsolador, 36 horas. E encanteirador, 30 horas. Um total de 9.801 horas realizadas. No transporte, o calcário, que já tem esse trabalho aqui na nossa cidade, foram 208 viagens para atender a população. A ração também, o transporte de ração para as zonas rurais, né, para os assentamentos, pequenos produtores, foram 333 viagens. Transporte de reciclagem, né, para o Vanderlei e a Gislene, da associação aqui do Vale do Urucuia, foram 24, né, viagens também. E na área técnica foram realizados atendimentos aos pequenos produtores rurais, assistência técnica, elaboração de projetos, fomentos, Titula Brasil, que é a famosa regularização e titulação, como também vacinas. Na área veterinária, assistência a animais de grande porte, na área ambiental foram realizadas licenças para supressão, emissão de certidão de uso e ocupação do solo para fins de licenciamento ambiental. Reativação e manutenção do viveiro municipal, organização da coleta seletiva e juntamente com essa organização da coleta seletiva, com certeza a secretária, né, Eliane, que atua muito bem, estará organizando juntamente ao senhor Vanderlei e a Gislene sobre a destinação do descarte dos vidros, uma vez agora que tem aquele, né, a máquina para a trituração. E já dando um aviso aqui também para o público que, né, tendo, né, garrafas, tendo vidros em casa, já pode levar sim lá para a Associação Vale do Urucuia, que é na Avenida Pedro Valadares, Verciano, 1867. E com certeza, brevemente, a Secretaria de Agricultura, juntamente com o senhor Vanderlei, que representa a associação, estará soltando uma nota, fazendo uma campanha para esse descarte dos vidros. Né? E na área de projetos, foram vários projetos, objetivando melhorar a qualidade de vida de nossos municípios, dos nossos munícipes. Entre eles estão Semana do Meio Ambiente, Projeto Postura, Projeto Hortas Comunitárias, Água Buritis, Rota Tecnológica, reativação da coleta seletiva. Então, quero aqui parabenizar a Secretaria de Agricultura, juntamente com o Governo Municipal, na pessoa do Dr. Kenny, do Rufino Folador, que eles não medem esforços para que cada secretaria esteja atuando muito bem para a população de Buritis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Excelência, me permite só uma. Ah,
sim.
Eu só quero passar para todos os agentes de saúde que estão presentes, a Neidinha, que está no Agarram, está solidarizando a vitória de vocês, está muito feliz por você estar aqui conosco, reivindicando o direito de vocês. Neidinha, você está nos ouvindo, estão até retribuindo também aqui a gratidão para você também, tá? Fica à vontade, Sibeli.
Me concede um minuto?
Devolvo a palavra.
Hã? Ela quer um minuto.
Ah, sim.
É porque eu acabei de receber aqui o Sargento Robson e o Rubinho, estão mandando um abraço para nós vereadores, para toda a população. Eles estão dizendo que estão ouvindo nós lá na Chapada Gaúcha, nesse momento, a rádio. Então vai aí um abraço aí para o Sargento Robson e o Rubinho. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, devolvo a palavra. Devolvo a palavra, presidente.
Um abraço para o Robson, para o Rubinho lá na Chapada Gaúcha e todos os ouvintes. Serão apreciadas as matérias aptas para votação. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquim.
Presente.
Vereador Fagner da Padaria, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gildo Mariquita.
Presente.
Vereador Aníbal Prisco.
Presente.
Vereador Zanã.
Presente.
Vereador professor Cibelo.
Presente.
Vereadora Joana justificou sua ausência. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Só falar com os vereadores que após a reunião que não saiam ainda, que o doutor Marcos quer ter uma palavrinha com a gente rapidinho. Depois da foto oficial, gente. Pra falar. Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos, convido a todos para participarem da 16ª reunião ordinária realizada no dia 20 de maio de 2024. Boa noite a todos e que Deus abençoe os lares de vossos senhores e senhoras. Parabéns a todas as mães.